Partir a ficha.
Olá, ouvintes! Prontos para voltar no tempo? Hoje a nostalgia dos games vai invadir o nosso programa. Uma edição especial para deixar qualquer gamer dinossauro com o coração quentinho. Hoje é dia de Insira Retrô. Eu sou o Lucas da Hora e está começando mais um episódio do Insira Ficha, o programa de jogos da Rádio.UFSC. Quem olha os jogos de hoje em dia, com gráficos deslumbrantes que parecem até o mundo real, não imagina que no século passado muitos se divertiam com poucos bits. Um mundo onde as pessoas se reuniam para jogar nos fliperamas e na casa dos amigos. Um mundo em que a briga do momento era entre Mario e Sonic. E para relembrar os jogos que marcaram uma época, estou aqui com dois gamers aqui na mesa. Para começar, eu tô aqui com o Eduardo Melo.
Oi, sempre uma honra estar por aqui.
E também com o João Eduardo Cardoso.
Opa, e aí família, mais uma vez, hein?
Deixa eu abrir o programa com uma curiosidade no mínimo engraçada. Vocês sabiam que o primeiro jogo a ir para o espaço foi Tetris? Isso mesmo, em 1993, o Tetris do Game Boy foi levado por um cosmonauta russo para fora do planeta. Louco, não é? Mas e vocês da mesa? Qual a primeira lembrança relacionada ao videogame?
Olha, comigo, aqui, nos meus jovens 27 anos, não fui lá muito dos retrôs, mas o que eu peguei na época era também por causa do acesso meio fraco a videogames, né? Então, meu primeiro contato com jogos foi nesses jogos retrôs, Super Nintendo, Mega Drive, mas tudo em emulador do computador do meu irmão. E era época de jogar Radical Rex, aí eu não sei, eu vou citar uns nomes aqui que é jogos que eu realmente jogava e que eu fui atrás pra saber o nome, que eram muito legais, tipo esse Radical Rex, que era tipo um Super Mario, só que com um dinossauro. E pô, tinha Bob, que era um robô espacial muito louco, e Boogerman, esse pra dizer os menos clichês aí de Super Mario, que claro, esse aí foi de fato o primeiro contato que eu tive, e aí em Super Nintendo mesmo, e aí foi um... aquele clássico, o primo que tinha, né, o videogame, e aí eu vi pela primeira vez, nem cheguei perto, mas pra jogar mesmo foram esses aí em PC. E aí também queria citar um último, que esse aí, olha, ninguém vai conhecer, mas se tiver algum ouvinte que dá um salve aí, que era o Boogerman, que, né, de novo, um jogo plataforma que você era um cara que ganhou os poderes de... nojeira, assim, você soltava meleca, soltava arroto, peido, era uma coisa muito, assim, muito horrível, mas era um jogo com uma temática, era essa a temática, e você usava esses poderes pra derrotar, sei lá, os seus inimigos, era meio bizarro, mas tinha uma, sei lá, tinha um design muito legal, e esses, assim, foram os primeiros contatos que eu tive com esse jogo.
Então, Lucas, o meu, só pra fazer um adendo aqui com o Dudu, eu conheço o Boogerman, velho, incrível que pareça, eu conheço, já joguei também em emulador. E eu conheci por causa de um vídeo do canal Clone Contra-Ataca. Ele fez um vídeo um tempão atrás, deve ter mais de 10 anos o vídeo já. E, cara, o jogo realmente é muito bom. Mas pra mim, a principal lembrança que vem na minha mente quando fala videogame ou algo do tipo, é Metal Gear. Cara, Metal Gear Solid 1 pra mim foi um marco, porque o meu pai, ele zerou na época com o meu padrinho. Então, nossa, pra mim é muito massa conversar com ele sobre isso. Então, quando fala em videogame pra mim, rapidamente vem Metal Gear... E o Tony Hawk's também, que eu tive um 64, e na época eu tinha o Tony Hawk pro 64. Então, cara, velho, meu Deus, pra mim, jogar Tony Hawk até hoje é muito bom. E eu tive também, na época, um PlayStation, eu tenho só 20, eu sou mais novinho que o Dudu, mas eu sempre fui muito game por causa do meu pai sempre gostou. Então, eu tive PlayStation, eu tive Nintendo 64, eu tive Play 1. Então, cara, pra mim, também sempre ligado aos games... E pra mim, que pode resumir pra mim videogame é Metal Gear, com certeza.
Legal. É, pra mim, que eu lembro muito, mesma história aí do Dudu, meu primo tinha um Super Nintendo, eu até tinha também, mas eu jogava mais ali na casa do meu primo. A gente ia lá pra casa dele, jogava muito Bomberman ali, fazia uma competição de Bomberman, nossa, eu gostava muito ali. Dava umas brigas às vezes, mas, nossa, muito bom. A gente sabe que muitas das franquias que fazem sucesso até hoje foram lançadas lá atrás. Só de jogos de luta, podemos citar Street Fighter, Mortal Kombat e até o queridinho dos fliperamas aqui no Brasil, The King of Fighters. Quem não jogou, né, o famoso KOF nos fliperamas aqui no Brasil, o pessoal mais velho, eu mesmo já tive essa experiência, até aqueles mods ali do KOF com especial infinito, com combos infinitos, muito bom. Mas e aí, Mesa, vocês gostam dessas primeiras versões desses jogos ou só passaram a gostar deles com esses gráficos mais aprimorados dos consoles atuais?
Então, da minha parte, eu nunca curti muito jogo de luta nessa época, porque eu era muito ruim. Eu não sabia jogar, aquela... Assim, e geralmente eu só ia na casa de outras pessoas, e aí geralmente essa pessoa que já tinha, né, o jogo já era meio viciadinha, já sabia os combos, já sabia como lutar e tal. Então eu só apanhava, e era uma mega diversão pra pessoa, né, que, nossa, né, a pessoa se sentia o super lutador, e eu só tomava. E eu nunca curti muito, assim, principalmente nessa época do Nintendo, Mega Drive, que foi basicamente o Mortal Kombat que eu jogava, ou tentava jogar. É, apesar de eu achar, né, na época, quando lançou Mortal Kombat, com aqueles personagens, com os personagens eram todos meio que primeiro fotografados, né, os atores eram fotografados e feito um sprite específico. Mas, assim, eu só fui curtir mesmo a franquia na época do PlayStation 2, lá com Shaolin Monks, né, o Armageddon, aqueles Mortal Kombat mais atualizados e tal, e que realmente dava pra aproveitar mais do que só a luta, né, tinha história e tudo mais. E aí, essa era a minha parada. Eu vou dizer, então, que eu curto mais hoje em dia, mas não só pelos gráficos aprimorados, mas até porque, como eu falei, né, eu curti os gráficos naquela época também. Mas porque, sei lá, agora eu me sinto um pouco melhor jogando. Eu sou um pouquinho melhor lutando. Inclusive, meu personagem favorito no Mortal Kombat é o Cyrex.
Ah, o Cyrex. Não, Dudu, eu até comentei antes, né, que tu não ouviu, mas... O jogo de luta, assim, no geral, principalmente Street Fighter e o King of Fighters, falham essa barreira, né? Tipo, se o cara já manja... Cara, é difícil tu ganhar dele, que ele vai saber os sprites, vai saber no geral. E eu tive muito contato com o de luta também, esqueci de falar, por causa dos meus tios. Cara, meus tios são viciadaços em Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters. Cara, então, sempre é um treino, sabe? Tanto que eu tenho um desses meus tios, ele joga no teclado, cara. Então, tipo, nossa, era um gameplay doideira, aham. Eu jogando no controle no teclado e era pau a pau, velho. Às vezes ele ganhava, às vezes eu ganhava. Teve até um dia, nunca vou esquecer. É o Street Fighter vs Tekken tinha sido lançado. E um amigo do meu tio tinha comprado, aí foi girar na casa dele jogar, nossa, cara, pensa... E tipo, isso que eu acho legal também nos jogos de luta no geral, né? Que eles fazem essa... Juntar a galera, tipo, jogar um FIFA, jogar um PES,
um
mas também...
Assim,
tipo, pô, acaba sendo uma troca óbvia, né? Que no jogo de luta vai ter farpas, a galera vai zoar, mas acaba juntando a galera pra jogar, porque é mais um jogo que une a galera, né? Óbvio que... Se pegar um
Sim,
cara ali
não,
que...
não, e até tinha o seu tio viciadão e rolava essa... Rola até hoje, né? Rola essas coisas de você ter o cara que sabe todos os golpes, todos os combos e direitinho e tal, e o tempo dos ataques e não sei o quê, e aí vem a pessoa que, né, detona os botões e te vence ainda, que é o caso da minha esposa, que ela me vence no Street Fighter todas as vezes... Assim, eu também tentei aprender a jogar o Street Fighter, assim, ah, não, eu vou saber os combos, eu vou saber dar o Hadouken, e é isso aí e tal. E aí ela, assim, ela, não, ela tem ainda uma certa estratégia, assim, né? Não é totalmente kamikaze, mas ela me vence em 110% das vezes.
É, a estratégia do Azaghal, que é só soquinho, só agacha e dá soquinho.
Soquinho, é isso aí.
Não, mas isso de sair apertando o botão tinha muito no fliperama também. Quando eu ia pro fliperama... É uma coisa legal até que o João falou também, que essa rivalidade tinha nos fliperama também, né? Então, fazia aquela filinha assim, ah, eu sou o próximo. E aí, só que fliperama era aquilo, quem não sabia jogar só apertava aqueles botões ali e ficava ali naquele controle ali que você fica girando pro boneco andar, e aí saía um Hadouken ali, às vezes, saía uns especiais ali, mas nossa,
Tudo sem querer, né?
É.
Não, e pior ainda, né? Falando em essas junções da galera, né? Eu fui no aniversário há pouco tempo e tinha uns daqueles emuladorzinhos que eles fazem, sabe? Tipo, de porte. Tipo, um videogamezinho que tem, tipo, todos os jogos. Tipo, de Play 1, de
Sim.
Nintendo, enfim.
É, 6 mil jogos
Isso,
em um.
Isso, 6 mil jogos em um, sabe? Daí roda tudo certinho, eu achei isso uma doideira. Daí eles tinham colocado pra jogar aquele que é Capcom vs Marvel, do Super Nintendo. E,
ah,
tipo,
é bom.
Eu cheguei lá, tipo, todo se achando, né? Vou dar um pau nos caras. Não, daí não chegava o maior tempo, perdi pro filho do meu cunhado, perdi pro meu cunhado.
Que humilhação.
Uhum, não, o cara lá se achando todo e tomou um pau pra quem nunca tinha jogado.
Muito bom. Mas vamos continuar tocando aqui. Falando agora sobre rivalidade, mas não entre as pessoas reais, mas dentro dos jogos. A gente não pode passar esse Sincera Retrô sem citar Mario vs Sonic. Sobre o ouriço mais famoso dos jogos, vocês sabiam que o jogo Sonic 3, lançado em 1994, teve como responsável pela trilha sonora ninguém menos que o rei do pop Michael Jackson? Inclusive, tem um novo jogo do Sonic vindo aí esse ano ainda. E aí, mesa, vocês preferem Mario ou Sonic?
Então, Dara, eu sou meio suspeito pra falar entre os dois, porque assim... eu joguei muito Sonic na época do Mega Drive, mas não porque eu tinha, porque um amigo meu tinha, então eu jogava bastante. Eu sou meio pegado pra falar porque eu gosto muito dos dois. Só que o fato que eu foi que a gente até conversou antes, né? Que o Mario, ele se aperfeiçoou muito. Tu vai pegar hoje o último Mario que lançou aí do Switch, o Mario Super Mario Odyssey. Cara, jogar ele é muito bom, velho. Ele é lindo, ele é divertido. Ele é um jogo muito massa e eles conseguiram modernizar o que é jogar Mario. Já o Sonic, tu vai pegar os últimos jogos... Pô, o Sonic Forces é um... Pô, tá ligado? É uma piada de jogo. Daí lançaram aquele Sonic Mania, que se eu não me engano eram meio que uns jogos antigos aí pra nova geração. Foi muito bom. Mas eu acho que o Sonic, ele tem muito potencial. Não pra ser melhor que o Mario, mas pra ser um jogo assim que bate de frente. Eu acho que o último jogo bom do Sonic que a gente teve foi o Sonic Generation. E aquele Sonic Unleashed também foi uma pegada diferente, mas é legal, assim, o Sonic Lobisomem, uma doideira. Mas eu acho que hoje em dia, infelizmente, o Mario tá levando todas, assim, até em crossovers aí. Eu acho que o Mario, sempre a equipe que traz os jogos do Mario atua muito bem, né? A Nintendo escolheu muito bem. E a SEGA tá penando aí, né, velho? Ainda mais com o Sonic Adventures, além das críticas da galera que jogou meio que a beta do jogo, por assim dizer, né? O pré-play dele, estavam falando que o jogo tava ruim, tava chato, tava estranho. Então, o nosso Sonic, infelizmente, está sofrendo, né, com equipes.
Ah, vou dizer, então, que para já acirrar aí a disputa, eu sou o time Mario all the way. Mas, assim, eu concordo com o que o João falou, que eu sempre curti, na verdade, a temática do Sonic. Eu acho, né, o universo ali, a história do Sonic, muito mais interessante do que a história do Mario, por exemplo. Se for pegar ali, né, para as pessoas que gostam de conhecer ali a... né, o universo ali, a mitologia do jogo, vamos dizer assim, né? E o do Sonic eu sempre achei muito mais legal, aquela coisa dos robôs, tecnologia, futuro, e um ouriço lutando contra isso, era a coisa mais bizarra do mundo. Tinha um desenho animado também do Sonic que eu vi muito quando era criança, isso também ajudava. Só que aí, quando eu ia jogar, eu achava uma merda, eu achava horrível jogar o Sonic, porque eu não conseguia ver nada da fase, assim, porque, né, todo negócio do Sonic, ele ser, né, I'm too fast, ele ser super rápido, não sei o quê. E aí, acabava que, ah, pô, beleza, Green Zone, uma das fases mais famosas aí dos videogames e tal, e eu não... Eu simplesmente não conseguia ver a metade da fase, porque metade da fase era tu passando super rápido pelas paradas, e eu quase que eu ia no, sabe, no automático, entendeu? Eu sei que, né, tem tipos, jeitos e jeitos de se jogar Sonic, né? Você pode ir e voltar, essa aqui também é a graça do jogo, mas eu não conseguia, cara. Eu fazia meio que as coisas no automático, assim, quando ele dava aquelas rodadinhas, assim, e passava pelos loops, pelos túneis, eu só deixava, assim, ah, beleza. E eu me sentia meio fora do controle, assim, eu não me sentia que eu tava realmente, entendeu, jogando a parada. Aí eu ficava meio, ah, não sei, eu gostava de todo o design, toda a história, e aí, mas aí na hora de jogar eu botava o bom e velho Mario e era mais feliz, né, e realmente isso aí, é uma análise interessante isso, porque, né, tinha tudo pra ser uns rivais, né, sempre foram rivais muito, muito presentes aí, mas de jogo, realmente, o Sonic tem tomado uma lavada aí há muito tempo. E aí foi interessante também trazer essa coisa do jogo novo, que de vez em quando vem pra mim, no Instagram, assim, nas coisas ali recomendados, vem as betas ou vem essas previews desse novo jogo, que é num cenário, só me confirme, né? É esse que é num cenário bem realista, certo?
Isso, sim. Vai ser meio que um pré-mundo aberto, assim, meio mundo aberto, assim.
Então, nossa, aquilo ali eu fiquei, assim, tudo bem que eu não sou o grande fãzão de Sonic que acompanha a mudança no design do jogo, né, com o passar dos anos e tal, mas eu concordo com algumas críticas que eu vi, né, eu compartilho com a opinião de algumas pessoas que falam que aquilo ali parece um mod de algum outro jogo, sabe? Parece que pegaram o Skyrim e botaram um mod do Sonic que você daí joga no mapa de Skyrim. Porque é muito estranho ter o ouriço ali e tal, meio, né, um personagem que não se, parece que ele não se encaixa, ele não pertence àquele lugar. E aí, além disso, as coisas, o cenário, assim, parece que tá em outra proporção, parece que você realmente tá jogando com um mod de, sei lá, é como se você pegasse o GTA ali, pegar o San Andreas aí, e você colocasse um mini CJ, sabe? Coloca um CJ de 30 centímetros no jogo. É muito estranho, porque daí fica aquela câmera afastada e sei lá, ainda com aquele cenário hiperrealista. Já não sou assim o cara que acompanha os jogos de Sonic, mas quando eu vi aquilo ali, eu já torci o nariz na hora, assim, eu voltei pros braços do Mario.
É, então, Dudu, até pra complementar o que tu falou, se a gente for pegar o Mario Odyssey, que tem fases de um exemplo, acho que em Nova York, tem umas fases assim, nos lugares reais, por assim dizer, eles não trazem o Mario pro mundo hiperrealista, sabe? Tipo, é uma parada meio cartunizada, uma pegada... Tipo, por exemplo, tem uma fase no Odyssey que meio que parece uma pegada no ar, assim, tipo um preto e branco, com chuva.
Uhum,
e eles encaixam bem isso no universo do Mario. Não fica uma parada estranha, fica até divertido. Fica, pô, que da hora, velho, aqui jogando com o Mario aqui, o detetive Mario aqui, tá ligado? Uma pegada bem no ar, assim. E chegar o Sonic, tô jogando o Sonic aqui em Floripa. Tá correndo ali na Silly Blues, tá ligado? Tipo, muito estranho.
Não, e assim, eu entendo isso porque Sonic, na época, né, como sendo um concorrente do Mario, ele sempre... era meio que o responsável, entre aspas, né, bem aspas, de trazer uma novidade, de trazer um, sabe, puxar os limites ou então vir com uma parada diferente. Então, numa época de jogo plataforma como o Mario ali, que era bem um jogo mais cadenciado em questão de você, né, ir meio que devagar, né, na fase, o Sonic era essa questão de velocidade, né, de realmente, para quem, né, curte nessa parte do jogo e começa realmente, né, a controlar de fato o personagem, porque isso também passa por uma prática, né? Eu, quando criança ali, eu não queria ter esse trabalho de ir treinando como jogar com o Mario, mas eu imagino que uma vez que você chegue lá, ele é um jogo que te recompensa, né? Recompensa esse seu treinamento. E aí, sei lá, pode até dizer que, agora com esse cenário hiperrealista é de novo o Sonic tentando fazer algo diferente, né? Porque, querendo ou não, o Mario, que, beleza, faz aí o sucesso até hoje, a gente sempre fica questionando se seria mais do mesmo, né? Sempre, pega aí o Mario Galaxy, Mario Odyssey, e claro, são jogos diferentes, mas tu meio que sente que parece outro filme da Marvel, sabe? E com Sonic tu pensa que, não, talvez seja uma, né, tenha uma novidade aí. Mas aí, né, às vezes pode ser só um erro, né? Foi o erro e tentativa, e nesse caso aí agora foi o erro. E a gente tem que esperar por um Sonic, sei lá. Bom, às vezes pode ser só uma expectativa errada, né?
Eu acho que a SEGA tem que continuar o que ela tava fazendo antes, assim, tipo, de um exemplo de... não emprestar, mas fazer uns jogos com o Sonic participando, tipo, o All-Stars Racing Transformers, não sei se jogasse do Wii, o Lucas, que é um jogo de corrida e, pô, muito irado, tá ligado? Jogo de corrida, assim, a pegada dele, tá no terrestre, aí o carro vira um avião, daí vira um barco, pô, muito doido, e tá o Sonic ali no meio, tá ligado? Tem o Sonic, tem a...
Das Olimpíadas também.
Das Olimpíadas também. Então, acho que se a SEGA focar, eu acho, de emprestar o Sonic em troca de uma barganha, né? Mais um dinheiro para as empresas fazerem um joguinho com ele, eu acho que dá pegada melhor do que ficar tentando inventar coisa e afundando cada vez mais o Sonic, porque a última vez que tentaram fazer moda foi no Sonic Forces e, pô, o jogo foi meme, tá ligado? Então...
mas assim, daí, mas pelo menos eles estão ganhando dinheiro com os filmes, né?
Porque os dois filmes. Isso a gente pode falar que, pelo menos, a Paramount e a SEGA ouvem os fãs, né? Porque aquele Sonic de primeira mão lá, parecendo Sonic de Chernobyl lá.
Ugly Sonic.
Belíssima participação dele no filme ali dos detetives da Disney Plus. Muito.
Sim, Tico e Teco.
Isso, Tico e Teco, exatamente. Mas eu acho, só complementando esse comentário do Mario Sonic, eu acho que o grande triunfo nisso foi a adaptação do 2D pro 3D, né? Porque os jogos de Mario 3D, o Mario 64 ali é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. É incrível, mas aí você começa a pegar os Sonic em 3D ali, muitos casos ali que são desastrosos. Então, o Mario conseguiu se adaptar bem a esse universo, assim, ao jogo 3D, a conseguir montar um universo 3D que não fique forçado de você ver o Mario ali incluído. O Sonic não, o Sonic tem muito jogo ali que fica algo estranho, ficam uns gráficos estranhos ali. Ou eles capricham muito e fica um negócio surreal que fica bizarro pra ver. Ou fica um gráfico feio mesmo, que aí ninguém consegue tancar, ninguém gosta de ver aquilo. E aí é isso. Então, minha opinião, Mario Sonic, eu fico com o jogo das Olimpíadas ali, que tá em Mario e Sonic ao mesmo tempo.
Ah,
só pra ficar em cima do muro.
Em cima do muro, então.
Não, mas mentira, os fãs do Sonic vão cair na porrada com a gente aí nos comentários aí. Ah, Sonic é muito bom.
Não, sem querer entrar no mérito do Cine Ponto, mas pelo menos o Sonic tem os filmes melhores, né? Porque aquele filme do Mario não tem como
defender,
né?
É verdade. É, no fim das contas, né, questão cinema e jogo aí, ponto para o Sonic.
Muito bom, gente. Mas agora, já para encerrar nosso programa, tem uma pergunta muito especial. Tem algo dos jogos antigos que vocês sentem falta nos jogos de hoje, ou então nos videogames de hoje, ou alguma sensação assim nostálgica que vocês só sentiam mais lá para trás?
Então, eu acho que hoje em dia falta a galera tentar arriscar mais. Como assim, né, que eu digo? Porque hoje muito jogo, no geral, tenta seguir uma receita de bolo. Ou ele é mundo aberto, ele é sandbox, ou não sei o quê. Daí, tipo, por exemplo, os jogos da Ubisoft, eles meio que te prendem no loop, tipo, fazer missão, daí libera o outpost, não sei o quê. Daí eu acho que tá faltando a galera meio que arriscar mais, assim, em trazer novidades. Um exemplo que eu vou dar. Hoje, esses tempos atrás, eu tava atrás de jogar Killer 7, não sei se o Dudu já ouviu falar desse jogo, e No More Heroes, que são dois jogos. O Killer 7 lançou originalmente pro GameCube, e o No More Heroes lançou pro Wii. Então, dois jogos de, né, consoles diferentes. Mas, então, meu ponto é, o Killer 7, ele tem uma história muito boa, ele, tipo, conta a história de uma organização de assassinos, que, tipo, é um cara que ele meio que comanda sete personalidades. Então, tipo, são sete personalidades dele, que são pessoas diferentes, por isso o nome Killer 7, daí tu controla as sete e tal, daí tu vai trocando. E a pegada do jogo é completamente diferente, assim, velho, de tu ir voltar, de tu meio que escanear a área, e tem uma puta de uma história, mexe, tipo, com... guerra internacional, tal. E o No More Heroes também é uma pegada assim mais cômica, de bem que brincar realmente. O título do jogo já brinca, tipo, de não há mais heróis, que tu controla um cara que ele quer ser o top 1 da lista lá de assassinos, mas na realidade, tipo, ele é uma otária, assim, até o jogo quer te mostrar isso. E o jogo tem uma pegada mundo aberto, mas o diferencial dele é o combate, assim, que tu usava o Wii, né? Hoje em dia já tem pra PC e tal, e é bem interessante. Então, acho que o que eu sinto falta é que as empresas, antes, elas arriscavam mais, assim, queriam inovar. Hoje em dia, meio que parece que descobriram a receita de bolo da galera jogar e ficar presa no jogo, né? E também, pô, deu de jogo gigantesco, né, velho? Pô, tu vai ver lá, jogo gigantesco, tem que jogar, pô, sei lá, 60 horas pra zerar o jogo. Daí tu fica enjoado, acaba não zerando, sabe? Óbvio que, pô, hoje em dia, pagar, sei lá, R$300 no jogo pra zerar em 6 horas é meio sacanagem, né? Mas, pô, tipo, exemplo, o Dying Light 2, estavam falando que ia ter, sei lá, 1000 horas de gameplay. Pô, tá de sacanagem,
meu
cara.
Deus.
Como é que eu vou jogar tudo isso, sabe? Então, acho que a minha crítica, assim, vai das empresas não arriscar tanto mais. Eu acho que tá faltando um jogo, assim, que tu pega e fala, pô, esse aqui é diferente, vou ver qual é que é. Ou até um jogo mesmo feito com coração, assim, sabe? Acho que o dinheiro tá movimentando muito, tá entrando muito e tá faltando mesmo, assim. Então, acho que é isso que eu sinto falta.
Então, até o meu comentário seria na mesma linha, mas até eu repensei aqui, se tem uma coisa que eu sinto falta dos jogos antigos hoje, é você comprar um jogo completo e não ter que completar ele depois com as DLCs, assim, DLC, na verdade, tem DLCs e DLCs, né, a gente tem que levantar esse ponto aqui, né, vamos levantar esse ponto justamente aqui, ó. Tem DLC que é justa, tipo,
do Cuphead? É do Cuphead agora?
Como é que é? O Heart of Stone do The Witcher. Sim. 3 e o Wine and Blood lá, esses aí são DLCs, com louvor. É, agora, personagenzinho,
sim,
e não sei o que, aí...
Isso é algo que eu odeio,
aí
assim.
Aí não.
Vai comprar um jogo e vem com 5 personagens e tu tem que comprar 10 pra ter todo o pacote.
É, o Injustice. É, tá aí, lançou o Injustice com 6 personagens.
Da NetherRealm, assim, o Dragon Ball FighterZ, assim, todos os jogos de luta, basicamente, hoje em dia são assim.
Tem uma crítica minha jogo de luta, né? Tipo, elitista, pô. Vai pagar R$400 no jogo completo.
É, não, mas a indústria em geral é assim, né? Mas pois é interessante o FighterZ, eles, né, os produtores do FighterZ, eles tinham saudade, sim, dos jogos Super Nintendo, que aí, né, no Dragon Ball Super Nintendo eram só realmente 6 personagens e porque era isso que dava pra colocar no jogo, né? Mas assim, o ponto que eu ia falar antes seria na parte da criatividade, mas não é que criatividade a gente tem hoje em dia, né? Não dá pra gente ser injusto aqui, criatividade tem, principalmente nos jogos indies por aí, mas ainda hoje surge aí jogo de grandes produtoras que são criativos, são bons, Mas eu digo a criatividade que a limitação de recursos e tecnologia na época forçava. Né? Você tinha que, puxando a frase de coach aqui, você tinha que pensar fora da caixa. E isso trazia umas coisas muito interessantes, não só de soluções, né, vamos dizer assim, de tecnologia mesmo, de cenário, esse tipo de coisa, mas em storytelling mesmo, né, de como você contar aquela história naquele jogo, como você inserir os elementos certos ali de trilha sonora, ou de, né, sabe, a gente tem que encaixar aqui uma história gigantesca num jogo de, sei lá, sei lá, 1 mega, menos de 2 mega, 1 mega, sei lá, o jogo, né, o tamanho do jogo. Tu pega, sei lá, o Chrono Trigger da vida. É um jogo com uma história fantástica, que tinha, né, as suas limitações na época, e mesmo assim foi um jogo revolucionário em questão de gráfico e tudo mais, trazendo, né, artistas, trazendo o time dos sonhos, né, da época ali, Akira Toriyama, o Nobu Uematsu lá, a galera só sinistra. E eu sinto um pouco de falta disso aí, de trazer esses jogos realmente criativos na sua pegada de forma geral, né? E até voltando no ponto do, né, falta um pouco arriscar, e acho que é essa coisa. Na verdade, cara, se eu for olhar pra trás, assim, na época, o que, vamos pegar aí 80, 90, a indústria dos jogos estava ali, né, se formando, já era lucrativa, e mesmo na época tinha suas fórmulas, sabe? Tinha o jogo plataforma, pô, Sonic, Mario, esses outros que eu falei, o Radical Rex também, que era um jogo Super Mario, entendeu? Tinha os filhos, né? Os filhos do Sonic e os filhos do Mario, que eram esses jogos que nasciam depois tentando pegar a mesma parada. Mas assim, se tu for olhar pra trás, assim, o que mudava muitas vezes era só a skin, era tipo o mesmo jogo, só com uma skin diferente, sei lá, talvez umas mecânicas um pouquinho diferentes. Mas no geral, o que que era? Tanto que era uma coisa que a gente levou pra vida, né? Que era, sei lá, você pular em cima da cabeça de um personagem era o equivalente a você derrotar ele, ou pelo menos, né, era o equivalente a um ataque. Então tinha um monte de jogo que usava dessa mecânica, né? Um monte de jogo que usava de... como é que é? De coraçãozinho pra, né, ser a sua vida ali, e não uma barra, né, o que seja. E isso, assim, se copiava, um copiava o outro e fazia essa formulazinha, porque era o que vendia, né? E hoje, realmente, o sandbox e esses jogos de 500 milhões de horas aí, é a fórmula que funciona hoje em dia, pra bem ou pra mal, né? Mas, de fato, eu também compartilho disso, que eu queria que o pessoal saísse um pouco dessa caixa aí, dessa caixa de areia aí pra parafrasear. Mas, ao mesmo tempo, eu fico também feliz de estar nessa época que a gente tem 1 trilhão de jogos a mais aí sendo, principalmente na comunidade indie, né? Que meio que supre, né? Essa nossa reivindicação aí, esse nosso desejo de ter esses jogos mais criativos e diferentes, né? Da indústria hegemônica.
Não, muito legal. Até quando vocês estavam falando dessa questão da criatividade, eu lembrei de uma coisa aqui que eu nem estava pensando. Antigamente, assim, época do Super Nintendo e tudo mais, eles conseguiam fazer jogos ótimos, até com temáticas assim que a gente nunca ia imaginar que ia sair um jogo. Hoje em dia a gente não consegue imaginar que sai um jogo bom. Então tem ali o jogo do Aladdin, que é um jogo incrível ali, jogo das Tartarugas Ninjas, do Beat'em Up, o jogo do Power Rangers de Super Nintendo. Nossa, jogos assim que marcaram muito, pelo menos a minha infância ali do Super Nintendo, que eu joguei muito. Mas hoje em dia você olha, vai lançar um jogo do Aladdin. Pô, vai ser um jogo... Você vai pensar, um jogo 3D com gráfico super infantil, animação, igual tipo o jogo do Bob Esponja. E é tudo sempre no mesmo... Na mesma característica, né? Jogo de aventura ali, pra você zerar bem rapidinho. E antigamente eles ousavam mais, até nesses jogos também. Então a gente vê um beat'em up, eu acho que isso é uma outra coisa até que eu sinto bastante falta hoje em dia. Mas eu entendo que é tudo adaptação, né? Que o mundo tá outro, com a questão da internet. Todo mundo mais dentro de casa, assim, não saindo muito. Eu sinto muita falta dos jogos multiplayer. Hoje a gente vê só jogos tudo single player e online. Single player e online. Então,
No caso, via... o Couch multiplayer, o Couch Co-op, né?
Exatamente.
O multiplayer local.
Isso, exatamente. Então a gente vê ali, antigamente tinham vários jogos que você conseguia chamar um amigo, enchia várias pessoas na sua casa para jogar junto. E isso, acho que os videogames antigamente uniam muito socialmente nessa questão, né? Tá, você tá jogando videogame ali, não é uma coisa tão social, mas os amigos todos se juntavam porque dava muito pra... Tinha vários jogos, até citando jogos mais nesse tema mesmo infantil, tinha um ali do Super Nintendo também, que era do Pateta. Tinha um, tem um do Vasco, Pateta.
O Goof Troop.
Isso, tem o do Mickey e do Donald também, do Mickey e do Pato Donald, que eles tinham umas fantasias, assim, eles eram tipo uns guerreiros, assim, que era sensacional também. Mas hoje em dia eu não consigo pensar em jogos co-op, assim, muito bons, assim, de cabeça.
Não, então, eu acho que hoje, daí, isso é o bastião disso é a Nintendo, né? Que, tudo bem, né? A gente tem que colocar aqui a Nintendo no seu... No seu devido lugar aqui, né, Diego? Mas, né, por favor, né, faça-me o favor de se esforçar um pouquinho e trazer jogos em português, pelo amor de Deus. Em 2022, onde já se viu lançando jogo pro Brasil e sem tradução, mas ok. Né, diriam as pessoas aí que né, piratear jogos indies você é um desgraçado. Agora, piratear jogo da Nintendo é um dever. Né? Mas, de qualquer forma. Eu acho que o bastião disso ainda do logo do multiplayer local ainda é realmente um ponto gigante aí pra Nintendo. Há uns 2-3 anos atrás eu tive a oportunidade de pegar aí um Switch e foi uma das experiências mais legais que eu tive com videogame. Fazia tempo que eu não me sentia assim, sabe, se divertir pra valer. Porque nos últimos anos eu fui mais um jogador do tipo single player, pegar jogo de história, assim. Eu nunca fui jogar multiplayer, ainda mais online. No máximo era um co-op ali local. E com o Switch, nossa, foi muito divertido. Porque, né, os jogos ali são... Pegam um Mario Party da vida ali, eles são muito simples. Então eu podia colocar ali pra jogar com meu pai, cara que nunca jogou videogame na vida. Mas ali tinha que apertar só um botão no máximo. E todo mundo se divertia, sabe? Botava ali 4 pessoas pra jogar. E foi, sabe, incrível, assim, sabe? Como aquele videogame consegue juntar as pessoas, trazer aquele sentimento de, né, tá todo mundo se divertindo. É quase como, né, a pessoa tá jogando, vamos dizer assim, a pessoa é tão divertido quanto qualquer outro jogo que fosse ali, sei lá, jogo de carta ou board game da vida, né? A Nintendo, ela ainda traz esse multiplayer local raiz, né, vamos dizer assim, né, que você ainda, não só que você consegue se jogar, mas se divertir pra caramba também.
Muito bom. Então é isso, pessoal. Nossa Insira Retro encerra aqui. Quer mais fazer mais algum comentário, João?
Não, eu tô satisfeito.
E você, Dudu? Certinho?
Estou satisfeito. Está tudo ótimo.
Então é isso, galera. Continua nos acompanhando nas nossas redes sociais. A gente está em processo de reformulação delas para a gente trazer conteúdos incríveis e novinhos para vocês. Então, fica atento lá, @insiraficha. Sigam lá, @insiraficha, só repetindo. Valeu, pessoal! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da... Desculpa, eu esqueci que não tinha trilha. Foi mal, vou falar de novo. Tá editando, então tá tranquilo. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Lucas da Hora. Mesa redonda com participação de João Eduardo Cardoso e Eduardo Melo. Reportagem por Daniele Alves. Trilha sonora por Ana Júlia Gonçalves. Arte do episódio por Vitor Lebar Bechon. Edição técnica por Bárbara Justi. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira a ficha e rádio.ufsc. É rádio, é game e ponto.
Insira a ficha.